RC7831, de volta no Jornal da Manhã, com a coluna Direito do Ouvinte, apresentada por Paulo Santos, no oferecimento de Exata Contabilidade. Bom dia, Paulo.
Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos ao Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando para você cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada. Eu me chamo Paulo Santos, sou advogado, produtor e apresentador do Direito do Ouvinte, que vai ao ar todas as quartas a partir das 8:30 da manhã aqui na RC7. Posteriormente, podemos ouvir o programa também lá no podcast Direito do Ouvinte, que você encontra no Spotify. Basta você acessar e procurar por Direito do Ouvinte, todos os episódios estarão lá disponíveis. Nosso programa também está na rede social @DireitoDoOuvinte lá no Instagram, onde você tem todas as informações do programa. Em nome de Exata Contabilidade, iniciamos mais um episódio inédito, episódio número 187. Hoje vamos falar de direito penal. Meu convidado do dia de hoje, juiz de direito da primeira vara criminal de Lages, Sérgio Junks. Bom dia, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui batendo um papo conosco hoje.
Bom dia, Paulo, prazer é todo meu falar com você e os teus ouvintes.
Obrigado, Sérgio. O Sérgio, como juiz de vara criminal, fiz o convite para ele pra gente falar sobre um tema que é um tema já de algum tempo que eu queria falar e talvez muita gente não saiba, mas o tema de hoje é audiência de custódia, né? Nós temos essa disposição legal dentro da nossa legislação, de certa forma até recente, né, Sérgio? Então, o convite de hoje é pra gente bater esse papo e explicar pra nossa audiência do que se trata uma audiência de custódia, como que funciona, porque na mídia o pessoal ouve e faz uma fantasia danada e tal. Então, vamos começar com um breve histórico aí de como que funcionava antes da audiência de custódia, em quais os casos que se aplica aí, vamos dar uma clareada na audiência.
Bom, a audiência de custódia é uma audiência que, quando uma pessoa é presa, qualquer motivo, né, seja prisão em flagrante, por ordem de prisão preventiva, ou até uma prisão por dívida de alimentos, ela é apresentada imediatamente ao juiz. Em 24 horas tem que ser
até
apresentada.
Até os de alimentos, então, até as prisões civis.
Inclusive as prisões civis. Então, em suma, nessa audiência de custódia, a pessoa presa é imediatamente apresentada ao juiz em 24 horas e ele vai verificar a regularidade da prisão e também se é necessária essa prisão.
Certo.
É uma inovação no nosso direito a partir de 2015. Né? Antes de 2015 não havia essa apresentação, sobre obrigatoriedade dessa apresentação. Como é que acontecia? Uma pessoa presa, por exemplo, o juiz recebeu o comunicado de um auto de prisão em flagrante. Ele analisava no seu gabinete mesmo, na sua sala lá, analisava o processo e homologava esse flagrante ou não, né? E era assim que acontecia, não havia aquela necessidade de apresentar o preso até o juiz.
Ah, essa apresentação é pessoal mesmo do preso, então. Pessoal.
O preso desde 2015, preso ele em 24 horas tem que ficar à frente do juiz. E nessa audiência de custódia, ele vai ficar à frente do juiz, vai participar o promotor de justiça e obrigatoriamente o seu defensor também. Todos vão participar, né?
Caso ele não tenha defensor, vai ser nomeado uma defensoria pública ou um defensor dativo, né?
Então o Ministério Público é aquele que é o titular da ação penal e também vai estar o seu defensor, alguém vai estar assistindo os seus direitos. Então essa apresentação, esses profissionais vão estar junto com o juiz. Então é uma audiência que vai ser em conjunto aqui, o juiz vai tomar a decisão, mas ele vai ouvir o promotor de justiça, o defensor, e aí vai deliberar na hora.
Né? Interessante. Você destacou sobre as prisões civis, sobre mandado de prisão temporária, seja de outra forma, e também, basicamente, eu acho que o mais corriqueiro é as prisões em flagrante, né? De quando está acontecendo o crime, né? Não tem diferenciação para crime nenhum, né? Seja um crime do colarinho branco ou do ladrão de galinha, falando a linguagem bem popular, todos eles vão ser apresentados ao juiz competente, no caso, certo?
Não tem diferença nenhuma. Qualquer pode ser crime de corrupção, do colarinho branco, se diz, ou mais simples. Todos eles têm que ser apresentados ao juiz.
Entendido.
Inicialmente eram só as prisões em flagrante e ao longo desse tempo houve ampliação para também incluir as prisões por alimentos, outras ordens de prisão preventiva, temporária, também passou a se exigir a apresentação ao juiz para ele verificar a regularidade da prisão.
No passado você disse que recebia em gabinete, mas a única diferença então seria essa visão presencial com o preso, né? O prazo, agora me perdoe aqui, eu lembro até da faculdade, tinha alguma coisa como imediatamente, até tá na Constituição, né? Imediatamente será levado a presença do magistrado, né? Obviamente que devia ser dentro das 24 horas, penso isso aí também, mais ou menos essa questão que acontecia. A diferenciação só é essa no visual, né?
Antigamente havia essa discussão, que era a lei dizia que era imediatamente, né? Mas o que acontecia? esse imediatamente, a leitura era quando fosse possível esse imediatamente, né? Então, agora não, a lei, ela é bem rigorosa, ela fala em 24 horas, se em 24 horas a prisão não for apresentado o juiz, essa prisão vai ter que ser relaxada, ou seja, a prisão ela não se justifica. Nada impede que possa ser decretada uma prisão preventiva, mas os agentes e até os juízes que falharam nessa demora estão sujeitos à responsabilidade civil e penal por essa demora. A lei, então, é muito severa.
Entendi.
Assim, para esclarecer o porquê dessa audiência de custódia, né? A prisão é algo assim grave, né? É uma medida drástica,
extrema, né?
Grave,
extrema,
né? É. Alguém ser posto lá sob custódia do Estado, né? Prisão é uma medida extrema, né? E o que que acontece? O Brasil, como signatário do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos da ONU, e também a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José, que são antigos, né? Ele só regularizou isso a partir de 2015, né? A nossa lei previa, assim, ela estava em desacordo com esses pactos que têm força normativa no Brasil.
Força de emenda constitucional, né?
Então, a partir de uma resolução do Conselho Nacional de Justiça e de ações depois no Supremo Tribunal Federal, que convalidou isso, é que tornou-se obrigatória a presença, né? A trazer a presença do juiz a essas pessoas. E por que disso? Justamente tendo com base essa gravidade da medida de ser preso alguém, né? A gente, a primeira coisa, o bandido foi preso, para que isso? Veja, pode ser qualquer pessoa, claro, né? A gente presume que a prisão seja fundada, haja um motivo para isso. Mas veja, pode ser eu, pode ser um parente seu, pode ser um amigo seu.
Ninguém tá livre de ser preso, né?
E uma pessoa correta e honesta, pode ser que tenha havido um equívoco. Então,
sim,
assim,
exato.
Então, assim, ó, é uma salvaguarda, digamos assim, está sendo, o Estado vai estar olhando realmente, verificar realmente com de uma forma bastante atenta se ocorreu tudo certo nessa prisão. Então, justamente porque é algo excepcional, algo muito grave, tolher a liberdade de alguém. Isso é próprio da democracia, inclusive, do sistema civilizatório nosso, realmente que só em caso de exceção que a pessoa seja presa. E no Brasil, o nosso sistema penal, assim, são duas questões, né? Nós temos a questão de superlotação dos presídios e tem a questão também de notícias de abuso na prisão, às vezes de alguns agentes da polícia, enfim, que pode acontecer, é raro, mas acontece, né? Digo até pelo nosso estado, pela nossa região. Então, tudo isso aí,
todos esses fatores são analisados nessa audiência.
São analisados.
Mas é interessante destacar que essa audiência, ela não adentra o mérito do caso, né? Ou ela é só para verificar os requisitos, né? Se mantém o cara preso, se não teve abuso, se os direitos humanos dele foram respeitados. Porque mesmo quando você falou que tem a presença do magistrado, a presença do promotor, a presença do advogado, não vai ser analisado o mérito, o que fez, testemunha, nada disso,
não,
né?
Não.
Simplesmente para verificar os requisitos da prisão.
Vai verificar como é que foram as circunstâncias da prisão, o fato, né? A polícia vai trazer, porque olha, fulano suspeita pelo que ele foi preso em flagrante lá cometendo um furto, por exemplo.
Sim.
Então, assim, não vai se adentrar no mérito lá para ouvir testemunhos, não. Ele vai verificar o que foi levantado na hora, né? Quem que acompanhou, quem que visualizou, quais os elementos que tem, mínimos teria que ter,
sim,
né?
Sim.
Verificar se esses elementos mínimos são suficientes para justificar essa prisão dele.
Entendi.
E realmente não vai se entrar no mérito, vai ver o que há ali de base ali para justificar essa prisão. Se não houver base nenhuma, vai ser relaxada a prisão imediatamente.
Você citou ali o Pacto de São José da Costa Rica, né? Tratado Internacional de Direitos Humanos, né? Recepcionado pela Constituição com força de emenda constitucional. O Pacto de São José da Costa Rica entrou na Constituição lá na década de 90 ainda, né? E lá já fala muito sobre a questão de direitos humanos e sobre essa apresentação do preso para o juiz, né? Imediatamente, né? Algum motivo por não ter entrado por ter demorado tanto tempo ao Brasil passar a fazer esse tipo de procedimento?
Olha, eu desconheço, assim, o porquê disso. Na verdade, do ponto de vista legal, já seria uma exigência.
Claro.
Já deveria. Eu acho que talvez seja uma cultura nossa, né? Nossa cultura já antiga, né? Que funcionava dessa forma, né? O juiz analisar em gabinete lá. Sem ter a presença do preso, como é algo mais burocrático mesmo, o juiz fazia uma análise ele mesmo, né? No seu gabinete dessa prisão, era algo que funcionava, assim, eu acho que mais por uma questão de cultura mesmo.
Entendi.
Né? Cultura até judiciária, né? Que funcionava, aparentemente funcionava, e por isso essa demora, né? E eu acho que teve que, só houve essa mudança a partir, claro, houve uma série de movimentos, né, de organização de ONGs e outras organizações de direitos humanos aí, que levaram até o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça que tomou essa posição, né, viu esse descompasso ali e vários elementos, né, a gente sabe que tem, não é o caso do nosso estado, mas tem estados em metrópoles aí que há uma há uma violência muito grande por parte dos agentes, às vezes, né? Então, assim, há históricos de torturas, há históricos de violências que pode ser, a gente pensa que é um bandido, pode ser que não seja um bandido, pode ser um inocente, né? Há históricos e recorrentes de abuso, né? Em prisões, violências. Então, eu vejo que esse foi um dos fatores que fez verificar realmente se não condiz com o Estado de Direito, né? E outra coisa é a superpopulação carcerária. O Brasil não para de crescer a população carcerária. Então, assim, ó, a justificativa da audiência custódia, primeira coisa, é um respeito à cidadania, né? Aos direitos humanos de cada cidadão. Segundo, é verificar realmente se essa prisão ela é necessária. O Brasil é o terceiro país com a maior população carcerária do mundo e não para de crescer. Então, assim, ó, o que que acontece? O juiz, na presença ali do acusado, do conduzido, né, da pessoa que, por exemplo, cometeu um crime flagrante, acompanhado do promotor, do seu defensor, vai ouvir o que o promotor vai perguntar, ou vai questionar o defensor, vão fazer requerimentos ali de ambos os lados. O juiz vai verificar se é o caso de manter preso ou é possível. Se em caso de ilegalidade ele relaxar essa prisão imediatamente, ou se não, ele substituir essa prisão, por exemplo, uma tornozeleira eletrônica.
Nesse ato vocês podem fazer isso.
Imediatamente faz isso. O juiz, olha, ele cometeu um delito. Olha, mas se a gente, como é uma prisão que se chama de provisória, né, ele não foi condenado, vai ter que guardar todo um trâmite de um processo criminal, seria suficiente lá uma tornozeleira eletrônica, uma apresentação bimestral ou mensal, um juiz.
Pra monitorar o cara, hein?
Pra monitorar ele, olha, saiu da linha, aí sim você vai ser preso. Entendi. Por exemplo. Então, assim, ó, faz parte de uma política também de descarcerização também, né? Não é assim ser indiferente às vítimas, né, que sofreram o suposto crime. Mas é ver qual, se o propósito dessa prisão ela cumpre. É necessário, é proporcional, né? Se ele estiver sendo monitorado, é o suficiente ele ser monitorado, ou ele tem que ser mais um preso?
Sim.
Né? Então, são situações também que são consideradas aí. E a estatística que o Conselho Nacional de Justiça tem é que desde 2015 as audiências custódias representaram um decréscimo de 10% da população.
Muita gente, né? Gente, porque às vezes esse cara preso provisório vai ficar quanto tempo até chegar na frente do juiz de novo durante a instrução do processo? Né?
Então, a estimativa é que ela em 10% ela reduziu o carcelamento. Muito... Mesmo assim, continua crescendo.
É muita coisa, né? Estamos batendo um papo com o Sérgio Junks, juiz de direito da primeira vara criminal. O nosso papo de hoje é sobre a audiência de custódia. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí não, que nós já voltamos.
RC7844, estamos no Jornal da Manhã com a coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 3223-8880 ou exatacontadores.com.br.
Boletim Copa do Mundo com Ricardo Córdova.
Muito bem, pauta de Copa do Mundo por aqui no Jornal da Manhã com Ricardo Córdova. Bom dia.
Bom dia, Luan Turcati. Bom dia para você, para todos os ouvintes da RC7. A gente está chegando para mais um boletim da Copa do Mundo. Afinal de contas, ela não terminou. Para nós brasileiros, ela perdeu um pouquinho da graça. Mas falando em graça, ontem quem fez graça foi a Argentina, é ou não é? Bem, já a gente fala disso. A cobertura RC7 no Qatar é apresentada por AT Plus, com patrocínio do Gin Lounge Bar, iFood, Alemão Automóveis, Caracol Chocolates, American Oil, Cervejaria Lajaica e FDS Tributário. Bem, a Argentina passeou, foi de passagem para cima da Croácia e até agora nós brasileiros não entendemos como é que o Brasil perdeu para a Croácia. O fato é que a Argentina, de maneira convincente, com 3-0, acaba se classificando para mais uma final de Copa do Mundo. O que alenta os brasileiros é que eles, no máximo, podem chegar a 3 títulos mundiais, né? Ainda vai precisar remar muito para daí chegar nos 5 do Brasil. Isso por causa da nossa rivalidade, mas que o Messi merecia uma Copa, merece. Eu é que não torço pra Argentina, mas bora lá. A gente tem hoje a outra semifinal. Logo mais às 16h, a França enfrenta a grande revelação, a sensação dessa Copa do Mundo, que é a seleção de Marrocos. E você do outro lado do radinho, tá torcendo pra quem? França ou Marrocos? Uma final Argentina e Marrocos, parece que dá um favoritismo maior para a Argentina. Uma final Argentina e França, aí a coisa eu acho que fica mais equilibrada. Bem, a gente está torcendo é para o espetáculo. Eu deixo uma dica final. A final é só domingo. No sábado tem a disputa de terceiro e quarto. E a gente tem também o nosso Open Summer no Serrano Tênis Clube. Os ingressos estão à venda na loja Amora e também na Havaianas do Lages Garden Shopping. Fica a dica aqui. A gente volta a falar mais de Copa do Mundo logo mais, meio-dia, no Papo de Copa. Até lá. RC7 é a número 1 do seu rádio.
Boletim Copa do Mundo com Ricardo Córdova.
Jornal da Manhã, oferecimento Panificadora Miller, tem café colonial e almoço, aberta todos os dias, inclusive aos domingos, a mais completa da cidade. Concreta, soluções em construções, faça diferente, faça sua obra com a gente, 30190279. Copa do Mundo na RC7 é apresentado por AT Plus. Internet fibra ótica em Lages é AT Plus. Nosso melhor plano é você. Use o fone 3240-0800 e ouse ser AT Plus. Patrocínio: Cervejaria Lajaica, cervejas especiais com gastronomia diferenciada. Alemão Automóveis, compra, vende, troca, agencia. American Oil, com GNV se vai mais longe. Caracol Chocolates, o mais puro chocolate de Gramado. Amado na Frei Rogério 17 Centro. FDS Consultoria Tributária, especialista em monetização de créditos tributários e proteção patrimonial. iFood, tá com fome? Pede um iFood. E Gin Lounge Bar, na rua lateral da Uniplac, seu happy hour de todos os dias.
Exata Contabilidade, atua no mercado há mais de 10 anos, atendendo empresas de serviços, comércio e indústria, todos os tipos de tributação, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. A Exata Contabilidade realiza planejamentos tributários com segurança jurídica, possui profissionais capacitados atendendo nos serviços fiscais, societário, trabalhista e previdenciário. Exata Contabilidade, na rua Frei Gabriel 538, no Centro Executivo José Mon, quarto andar, 3223-8880.
Que tal dar um visual novo para o seu carro com a melhor mola esportiva do mundo? GS Prime Auto Center, revenda oficial das molas esportivas Deiba. Tecnologia alemã das pistas para as ruas e a única no mundo com garantia vitalícia. GS Prime Auto Center. Visite-nos na rua Frei Gabriel 689 ou faça seu orçamento através do fone WhatsApp 999014090. Siga-nos também no Instagram GS Prime Auto Center.
Arroba Rádio RC7.
Mega Bebidas é Coca-Cola.
Mega Bebidas é Teresópolis.
Mega Bebidas é Eisenbahn.
Mega Bebidas é Sol.
Sucos Del Valle e Energético Monster.
Mega Bebidas é Água Cristal.
Mega Bebidas é Kaiser.
Mega Bebida, há 10 anos a sua distribuidora para a Serra Catarinense.
Na BR-282, número 2200. Saída para São Joaquim. 3229-3645.
Solicite agora mesmo a visita de um representante da Mega Bebidas.
Materiais de limpeza para casa ou empresa, mais economia, agilidade, tudo pra você. Qualidade e variedade, uma completa linha de produtos pra te oferecer. Geral Serviço.
Os melhores produtos de limpeza entregue na sua casa. Faça já seu pedido. Geral, a Geral Serviços vem e leva pra você no conforto da sua casa.
A qualquer hora
nas redes sociais e nos fones 999-29-5269 ou no 3380-4161.
17 de dezembro,
Serrano Tênis Clube, Open Summer RC7.
Oferecimento Amora Moda Feminina. Conheça e apaixone-se.
RC7.
Jornal da Manhã, oferecimento Hospital Veterinário Stouffi, atendimento 24 horas com a qualidade que seu pet merece. Geral Serviços, terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 999-29-5269. Mega Bebidas, distribuidor Coca-Cola, Eisenbahn, Sol, Teresópolis, Kaiser, Energético Monster para Lages e toda a Serra Catarinense.
Open Summer RC7 é neste sábado, 17 de dezembro, no Serrano Tênis Clube, com Open Food e Open Bar de Estrela Galícia, Mega Bebidas na primeira hora. Ingressos à venda na loja Mora e Havaianas do Lages Garden Shopping. Mesas pelo site rc7.com.br ou com a Jéssica pelo WhatsApp 933002463. Open Summer RC7 tem o apoio CVC Lages, Francine Helena Estético Spa, Serumar Marcas e Patentes, Armazém FZ, Beto Motos, Santa Marta Gastropan e AT Plus. A número 1 no seu rádio.
Jornal da Manhã.
RC7852 de volta no Jornal da Manhã com o segundo bloco da coluna Direito do Ouvinte, que tem um oferecimento de Exata Contabilidade, qualidade na prestação de serviços contábeis. Contatos pelo 32238880 ou exatacontadores.com.br.
Estamos de volta com Direito do Ouvinte, seu bate-papo semanal, levando cultura e conteúdo jurídico de forma descomplicada para você aqui pela RC7. Todas as quartas, a partir de 8h30 da manhã, estamos ao vivo com um episódio inédito. Meu entrevistado do dia de hoje, para falar sobre audiências de custódia, é o juiz de direito da primeira vara criminal, Sérgio Junks. Estamos batendo um papo aqui, ele já explicou aí uma questão histórica, alguns dados sobre audiência de custódia. E agora iniciamos um novo bloco, Sérgio. Eu quero te provocar no seguinte, sobre dados estatísticos. Você falou da redução do CNJ desde 2015, de redução de 10% da população carcerária. Mas eu avanço em alguns dados para o nosso estado aqui, né? Quantidades de audiência de custódia, eu sei que são números mais difíceis de você entender. Mas assim, mais ou menos, de todo mundo que vai para audiência de custódia, quantos que se transformam em prisão preventiva, quantos que são liberados, quantos que vão para tornozeleira eletrônica, alguns números assim, só para a audiência ter uma ideia do que acontece.
É, assim, ó, os dados do Conselho Nacional de Justiça, assim, de recente, eu acho que de setembro, é que desde 2015 foram feitas mais ou menos 800 mil audiências de custódia no Brasil, né? Envolvendo mais ou menos 3 mil juízes no Brasil, né? Então é um número realmente
alto,
impressionante,
né?
Um número alto. O Brasil atualmente, com dados agora de 30 de setembro, está com 919 mil presos.
Nós temos quase 1 milhão de pessoas presas.
Quase
então.
1 milhão. É o terceiro maior país com mais presos, só perto para a China e para os Estados Unidos. Se não me engano, tem 1,5 milhão.
E a população deles é bem maior do que a nossa, né?
Então, só perto para a China e para os Estados Unidos em quantidade de presos. Um número que é também. Houve um crescimento de um ano para cá de 7,5%. Segundo os sociólogos, acham que com a pandemia aumentou o número de crimes de furtos famélicos pela fome, pelo desemprego.
Fiz uma entrevista sobre isso com um defensor público aqui sobre furtos famélicos. A gente fez
que acontece aqui, muito e acontece muito aqui em Lares, inclusive. Então houve um acréscimo de 7,5% segundo o CNJ. Então nós temos 919 mil presos. Um número que impressiona é que 45% desse número, desses 919 mil, 49 mil são mulheres, né? 865 mil, se não me engano, são homens. Então as mulheres representam 49 mil desses presos, desse universo, um número bem pequeno. E o número que impressiona é que desses 919 mil, 45% são presos provisórios, ou seja, são pessoas que
aguardando julgamento.
Não foram condenadas definitivamente ainda. Então, ou seja, nós temos
quase metade.
Quase a metade dos presos no Brasil, eles não foram condenados.
E aí a pergunta, será que essa metade aí precisaria estar presa?
Pois é. Então, assim,
é o grande. Essa é a grande questão. Grande debate filosófico aqui.
É,
né?
A grande questão. É a grande questão. Houve umas. Desde o advento, além da implementação das audiências custódias, também houve uma série de. Uma legislação também para adotar mais medidas alternativas, né? Ampliar o número leque, não só a tornozeleira, enfim, uma série de outras medidas. Limitação de final de semana, proibição de ir em determinados lugares. Por exemplo, caso de violência à mulher, não se aproximar lá, né, da residência por um determinado raio de distância. Enfim, ampliou o número de medidas alternativas.
Nessa fase, desculpa te cortar, Sérgio, nessa fase ainda não cabem as restritivas de direito, né, de substituir pena por prestação de serviço comunitário, por exemplo, né?
Não, ainda não, nesse caminho não.
É, exato, porque é um recurso que a legislação prevê, que eu vejo de um funcionamento fantástico, porque assim, insisto, né? Nem todo mundo comete crime é bandido, né? Então, às vezes numa vacilada, o cara dirigindo embriagado, por exemplo, né? Vai cometer um crime, mas o cara, não dá pra dizer que o cara é bandido, né? E às vezes a pena restritiva de direitos, no caso a prestação de serviço comunitário, ela é talvez, né? Me arrisco a dizer, talvez mais impactante na vida daquela pessoa do que ficar preso efetivamente. Por quê? Porque você vai prestar serviço comunitário normalmente numa entidade filantrópica, né? Você pega um hospital infantil da vida, alguma coisa assim, e de repente vai entrar um conhecido seu, vai ver lá você limpando o chão da instituição, vai lhe perguntar o que que houve. Não, tô pagando pena aqui, né? Eu acho que é mais ou menos isso aí, né? Pro psicológico, sim, da pessoa, o caráter didático-pedagógico da pena, né? É uma pena que não caiba nesse momento, né? Porque senão seria uma alternativa também. Óbvio que talvez não tenha tanta entidade para receber apenados, mas.
É uma medida realmente que ela é, depois, quando existe posteriormente a condenação, mas é uma medida também que ela possibilita não só a descarcerização, mas a recuperação,
ressocialização.
Não, eu acho um tema, assim, todos os especialistas falam, é uma das medidas mais eficazes que promove assim. Não, a recuperação, primeiro a reflexão da pessoa pelo erro que ela cometeu, mas ela possibilita um resgate da cidadania dela, né? Valorizar pelo trabalho dela, a utilidade do que ela está prestando lá, ela recuperar até a sociedade, se reintegrar.
Eu já conversei com uma senhora que prestou serviço comunitário, que ela disse que foi a maior lição de vida dela, porque ela disse nessa frase ainda: eu nunca precisei lavar o chão na minha casa e tive que vir limpar o banheiro e lavar o chão e os vidros da entidade filantrópica aqui e tal, tal. Então eu nunca mais vou esquecer disso aí. E aquilo me marcou. Eu digo, nossa, você vê o caráter didático pra essa pessoa, né? Será que essa pessoa vai voltar a cometer uma ilegalidade, né? Por mais simples que seja o crime que ela comete, né? É bem nesse ponto. Uma dúvida: todo dia tem audiência de custódia?
Olha,
depende da cidade, eu acho que sim, né?
É, assim, eu posso comparar com Itajaí, essa comarca que eu estive antes. Assim, o índice lá era muito maior que aqui, né?
Sim.
Mas aqui em Lages, assim, praticamente todos os dias tem uma audiência custódia. É, praticamente todos os dias tem. Eu vou dizer que são três varas criminais, estou dizendo pela minha unidade. Então, se a minha unidade tem audiência custódia, provavelmente as outras também tem.
Também tem, porque a divisão é igualitária.
É,
né?
Então, assim, ó, a polícia aqui é muito atuante, né? Uhum. Polícia civil, polícia militar, muito atuante. É, como maneira geral também, posso dizer que lá em Itajaí, onde eu morava também. E apesar desse número ser alto, né, eu considero de prisões, né, lá ainda eu posso considerar, por exemplo, comparar, vou dizer pela minha experiência pessoal, comparar com o litoral, ela está numa situação ainda privilegiada. Eu posso considerar uma cidade
tranquila,
muito mais tranquila do ponto de vista criminal do que qualquer comarca do litoral. Principalmente se a gente for tentar comparar com as cidades do porte dela, um pouco maior.
Do tamanho de Lages, você diz, né? Lages.
É, sem dúvida. O tipo de criminalidade aqui é diferente de lá. A criminalidade lá do litoral é muito mais organizada, é muito mais, digamos assim, crimes são muito mais pesados que aqui. Não que aqui não ocorra, mas a criminalidade daqui, comparativamente, eu digo uma questão de assim, percepção pessoal, lá é muito maior. Eu não digo não só lá em Itajaí, digo Florianópolis, Joinville, Blumenau, enfim, as comarcas, Criciúma, as comarcas litoral, onde a gente conversa com colegas, não se compara, né? Mas aqui, de fato, nós temos criminalidade também.
Você falou que tem audiência de custódia todo dia. Nosso ouvinte que não é da área do direito deve estar pensando. Mas, doutor Sérgio, no sábado e no domingo também tem audiência de custódia?
Tem.
Tem juiz de plantão, né?
Tem o juiz. Então, assim, acontece. Se a pessoa for presa na sexta, no sábado, no domingo, tem audiência de custódia. Então, aquele prazo de 24 horas, o juiz vai analisar juntamente com um promotor de justiça e um defensor, né? Um advogado, um defensor público, vai analisar a situação da pessoa
que foi presa no final de semana. Deve ser o maior movimento de audiência de custódia?
Nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos não é assim.
Ah, no final de semana não tem?
Não é, por exemplo, né? Não são todos os países assim, mas o Brasil. Brasil não. Ah. Normalmente, final de semana o movimento é maior, porque hoje em dia a região aqui do plantão, né? Dos juízes do plantão, ele engloba uma região muito grande que vai.
Ah, não é só Lages, então.
Não, vai de Lages, pega São Joaquim, pega Bom Retiro, vai até, se não me engano, Santa Cecília e Curitibanos.
Ah, é longe.
Então
é
uma região grande, né?
Bastante gente,
então,
né?
Fica bastante gente. E como são, por exemplo, aqui só em Lages são três juízes, a gente divide, quando acontece durante a semana, divide em três, digamos assim, né? Que é distribuído. Final de semana é da região toda que fica o juiz. Então, normalmente o juiz no final de semana tem bastante trabalho.
Qual foi teu recorde de audiência de custódia já num único dia? Você lembra ou não?
É, eu acho que foi 12 audiências, eu acho que foi 12 audiências. Foi lá em Itajaí.
Rapaz, 12 audiências.
Acho que foi 12.
Dá uma tarde inteira de audiência aí, né? Ou mais
coisa,
até, né?
Bastante coisa.
Sérgio, meu caro, faltou dizer alguma coisa de audiência de custódia que eu não te perguntei, que você acha relevante para nossa audiência, hein?
Então, talvez dizer o número do estado, né? Nosso estado tem 26 mil presos, né? Nós temos déficit de 4.500 vagas, ou seja, nós temos mais presos que a capacidade, né, de vagas no nosso estado. Então, assim, de 26 mil contra, né, 4 mil, falta um.
E desses 26, quantos são provisórios?
Eu não tenho essa estatística.
Não tem esse dado?
Não tenho esse dado. E também não tenho dado aqui de Lages, uhum, com o nosso presídio.
Mas se seguir a média nacional, metade, né?
Talvez possivelmente seja
perto disso,
possivelmente,
né?
Possivelmente sim. Então, o que eu posso dizer, a audiência custódia é realmente é um avanço, uhum, né, da nossa cidadania ali, que eu vejo que ela contribui muito para essa política de descarcerização e principalmente da atenção a realmente a legalidade da prisão. A pessoa, sim, que for presa, olha, vai estar realmente cercada de um olhar, não só defensor, promotor, mas do juiz, vai fazer uma análise detida sobre a necessidade dessa prisão.
Sim, legal. Não, é bacana trazer isso daí, porque gostei muito da tua frase, que realmente pode ser o bandido que seja preso, mas pode ser qualquer um de nós, né? E meu pai fica bravo quando eu falo isso, né? Mas os mesmos direitos constitucionais que por exemplo, o Fernandinho Beiramar tem, nós também temos, né? E eles precisam ser respeitados para todo mundo, né? E por isso que nós vivemos numa democracia, né? Então, se está previsto, se é uma questão constitucional, se é uma questão democrática, nós também temos que ter esses direitos, né? Ninguém sabe o nosso dia de amanhã, né?
É, eu vejo que o povo, assim, tem aquela questão, bandido, vão gastar dinheiro com bandido, aquele
discurso, né?
Assim, o nosso estado tem uma situação privilegiada, mas a gente vê no Brasil a superpopulação carcerária, ela atinge, assim, uma configuração, uma realidade realmente que ela chega a ser medieval, né?
Sim.
Assim, então a gente vê estados aí que é uma barbaridade que tá acontecendo. E nós não podemos ser indiferentes a essa situação, né? Nós temos que olhar para a situação, nós não podemos, como houve a escravidão, foi uma barbaridade no passado, eu vejo isso, nós não podemos deixar que as pessoas fiquem na masmorra ali, nesse jeito.
Isso aí mesmo.
Elas têm que ter uma condição digna mesmo.
Dignidade, né? É. Exato, isso aí. Sérgio, meu caro, muito obrigado pela entrevista, um bate-papo bem agradável, muito, muito legal. Esteja sempre convidado para quando quiser trazer alguma informação. Eu já entrevistei aqui dos juízes criminais do Takashima, agora você, acho que é o segundo juiz criminal que eu entrevisto aqui. Meu grande abraço a toda a magistratura de Lages aí, muito obrigado pela presença e passo para tuas considerações finais.
Não, Paulo, eu agradeço a oportunidade de trazer esclarecimentos para a população e eu só tenho que dizer que passou muito rápido aqui.
Passa rápido, né? Passa rápido.
Fico feliz em poder conversar com você, com teus ouvintes e permaneço à disposição quando achar necessário.
Valeu, muito obrigado. Em nome de Exata Contabilidade, encerramos mais um episódio do Direito Ouvinte. Um grande abraço e até a próxima semana.